Um estudo desenvolvido por um grupo de pesquisadores da Unesp, do campus lá de Presidente Prudente, também Botucatu, fez o mapeamento das rotas de dispersão do novo coronavírus no estado de São Paulo e indicou cidades polo que necessitam de estratégias de isolamento social efetivas para que haja uma redução da propagação do novo coronavírus. Para falar sobre esse assunto, nós estamos com o professor doutor Raul Borges Guimarães, que é docente do Departamento de Geografia da Unesp. Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, ouvinte.
Obrigado pela participação. Doutor, como foi feito esse mapeamento de que o coronavírus está caminhando para o interior de São Paulo, principalmente em cidades polo?
Muito bem, eu coordeno aqui um laboratório de geografia e saúde há mais de 30 anos. Né? Então nós já viemos acompanhando nesses anos esse fenômeno de difusão espacial de doenças infecciosas. Né? Por exemplo, a gente estudou muito a difusão da dengue no estado de São Paulo, da leishmaniose. Bom, uma vez que nos deparamos com esses problemas, né, desde o ano passado, foi se somando a outros grupos dentro da Unesp, outros grupos de pesquisa nas universidades públicas, né, que estudam essa questão aí da difusão, no caso, de uma difusão de uma doença viral. Né. Bom, nós desenvolvemos um estudo aí trabalhando dois níveis de análise. Um deles é uma análise quantitativa, assim, de uma estatística espacial. Né. Portanto, a gente cruza os dados de casos confirmados em cada cidade ao longo do tempo. Bom, essa análise mostrou para nós algumas rotas de dispersão do vírus no interior de São Paulo. Aí, somado a essa análise mais quantitativa, nós acrescentamos uma série de outros conhecimentos que nós temos da dinâmica territorial do interior de São Paulo, e aí que chegamos nessas 13 cidades mais importante, entre elas Campinas.
Além de Campinas, tem Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Marília, Piracicaba, Santos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Votuporanga. Dentre essas cidades...
Faltou Presidente Prudente.
Presidente Prudente também, desculpe. Entre essas cidades, hoje o governador de São Paulo, durante a sua coletiva, ele parabenizou o isolamento em São José dos Campos. Parece que eles estão fazendo certinho lá, viu, professor?
Que bom, é uma boa notícia. Porque a gente tem assistido exatamente no interior de São Paulo um afrouxamento, né, dessas medidas, que a gente vê com preocupação dadas as características dessas cidades que são centros regionais, que podem influenciar a disseminação do vírus pelas cidades ao seu redor.
Caso de Campinas, temos um aeroporto, né, que vem muita gente de fora, passa por aqui, pega voos para outros locais, vem aqui para pegar voos para várias partes do país. Isso é um problema também, né, professor?
Sim, no caso dos aeroportos, é que no momento os voos estão cancelados.
Né? Nem todos, né?
5% dos voos paralisados, mas numa primeira fase da disseminação, não há dúvida que a porta de entrada foram os aeroportos, e aí no caso do aeroporto de Viracopos, que é um dos aeroportos mais importantes do Brasil. Mas no momento, dado o fato que a circulação aérea está sob controle, a disseminação está ocorrendo através dos eixos rodoviários. E mais uma vez, Campinas, né, ela se encontra numa posição estratégica no estado de São Paulo, no entroncamento das rodovias mais importantes do estado, que torna a cidade um polo de grande importância, né, para essa disseminação do coronavírus pelo interior de São Paulo.
E qual que é a recomendação que esse estudo traz para essas cidades, para as demais cidades também, professor?
Então, o que a gente considera na análise, a gente tem visto, né, muitas pessoas que moram em algum município menor, aí na região de Campinas, acham que e nem tem ainda um caso registrado, né, do Covid-19, bom, acho que o problema não é seu, não consegue entender que o isolamento social seria uma medida importante para todos nós brasileiros. Porque no caso de quem mora numa cidade menor, trabalha em Campinas, estuda em Campinas, faz compras em Campinas, né? Essa pessoa pode, não cumprindo o isolamento, acabar sendo quem vai transportar o vírus para a sua cidade, né? Portanto, acelerando o processo de difusão do vírus pela região aí de Campinas.
Professor, às vezes um jornalista falando, as pessoas falam que a gente tem algum tipo de partido que está apoiando esse ou aquele, mas um especialista dando o seu recado para a população, acho que vale muito, muito a pena a gente ouvir, né? O senhor, não sei se o senhor teve a oportunidade, eu acabei de falar algumas mensagens, filas em bancos lotadas, pessoas caminhando pela cidade, até a chegada aqui em Campinas, para quem vem de Monte Mor, que é uma rodovia que liga Campinas à Hortolândia, o nosso uhum. repórter disse que existia um fluxo maior de veículos. Então, parece que as pessoas não estão levando muito a sério essa questão do isolamento social. Então, acho que é importante, né, que os o senhor fale, né, para que as pessoas evitem de circular pelas cidades também, né?
Exato. No meu caso, eu sou um geógrafo, né, eu estudei essas interações espaciais entre os municípios. Mas a minha equipe, como você mesmo disse, nós temos o professor Carlos da Fortaleza, que é o infectologista da Faculdade de Medicina de Botucatu, né? E a gente tem tido contato com os epidemiologistas, que são os grandes especialistas para entender essa questão do bloqueio, que chama-se de bloqueio epidemiológico, né? Uhum. Uma forma de realizar esse bloqueio seria a vacinação em massa da população. Mas essa vacina não existe ainda. Gente, que inúmeros grupos, inclusive no Brasil, estão tentando desenvolver essa vacina. Para você fazer um bloqueio de uma transmissão viral dessa, é preciso atingir 80% de imunes numa população para que você quebre a possibilidade de circulação do vírus. Não havendo essa possibilidade, né, é por isso que se caminha para... No mundo inteiro, não é uma invenção brasileira, né, em todos os países, inclusive Estados Unidos, que resistiu a tomar essa medida, se transformou no epicentro da disseminação do Covid no mundo, né? É o país em que a quantidade de mortes, inclusive, não para de crescer. A Inglaterra, que demorou a tomar essa medida, veja que até o primeiro ministro, né, foi internado em estado grave, conseguiu sobreviver. Então, nós temos que aprender com todos os outros países do mundo que já enfrentaram o Covid-19, né? E viram que a única saída, dado o fato que você não tem da vacina, é você fazer o bloqueio na mobilidade urbana. Se pede, então, que a população entenda isso, porque, caso contrário, o Covid vai chegar cada vez mais perto de cada uma das famílias dos brasileiros.
Entendi. Algumas cidades, não aqui do estado de São Paulo, mas o Rio de Janeiro, ele tem mudado o horário de entrada de alguns serviços. A indústria entra antes das 6, o comércio depois das 8 e vai flexibilizando esses serviços essenciais. Esse modelo poderia ser implantado nessas grandes cidades? Isso ajudaria no contingenciamento também, na propagação desse vírus? Você diminui um pouco o fluxo de pessoas no horário de pico, professor?
Então, no caso do Rio de Janeiro, você tem um problema muito sério do transporte dos trabalhadores das indústrias, né, e dos serviços essenciais, que moram em periferias, né, da Serra Fluminense. E a gente tem assistido filas enormes, né, de pessoas para chegarem a um trabalho e aumentando o risco de exposição ao vírus, né? Mas não se coloca em dúvida também no Rio de Janeiro a importância do isolamento social e manter apenas os serviços essenciais, né? Agora, a gente vê essa resistência da população ao isolamento social. Aqui no Brasil, nós nem estamos falando ainda, eu espero que a gente não, nem chegue a isso, e realmente espero que isso não ocorra no Brasil, que é a medida extrema do lockdown, né? Lockdown é o fechamento completo de todas as atividades, como a gente viu na Itália, há 60 dias o país encontra-se num bloqueio total, né, das atividades, para tentar frear a circulação. E só agora, depois de 60 dias, que eles conseguiram diminuir essa curva. Portanto, as medidas que são tomadas, né, mesmo essa flexibilização do horário, não pode ser entendido pela população como você ampliar o leque das atividades que podem funcionar. Né? A gente tem sentido isso. Muitos municípios, eu tenho dado muitas entrevistas, o pessoal vem trazendo para mim o que está ocorrendo em outras cidades do interior de São Paulo, e uma tentativa de você ampliar o leque, né, de atividades que podem estar em funcionamento.
Professor, quando o senhor fala na questão do lockdown, a gente ouve especialistas, ouve o Ministério da Saúde, de todos os estados, comentando. A curva está por vir, final de abril e maio. Corremos um risco de um lockdown?
Veja, cada dia, nós temos trabalhado diariamente, esse mapeamento que nós realizamos, das 13 cidades, apontou um caminho de trabalho aqui do nosso laboratório. Então, nós temos trabalhado diariamente, né, de segunda a segunda, sábado, domingo, e cada dia a gente vai atualizando os mapas, porque isso depende muito, como até ontem disse o ministro da Saúde numa entrevista, né, na televisão, toda doença infecciosa como essa tem uma história natural. A história natural consiste numa curva, né? Então você tem uma curva ascendente e depois ela vai caindo. Em função do fato de que, a partir de um determinado momento, a maior parte da população começa a ficar imune, né, ao vírus, porque o organismo de cada indivíduo já se defende, né? Mas essa curva vai depender do comportamento de cada um de nós, né? Se a gente não atende o chamado, né, então os grupos de pesquisa têm desenhado vários cenários, né? O cenário que, se a gente não fizesse nada, ocorreria um cenário se a gente só conseguir parar 50%, 60%, o ideal seria 70% de isolamento social. Para que ocorra isso que você está dizendo, né, dessa curva atingir o seu ponto máximo aí de segunda metade de maio em diante. E, portanto, essa curva começa a cair e a gente consegue, o Brasil consegue passar, né, sem grande sofrimento. Né? É isso que está se tentando fazer.
Mas ainda, como o senhor falou, 70% ainda estamos longe, né? São Paulo, esse final de semana, girou em torno de 52%, 57%, 59%. Caiu, né, essa questão do isolamento. E vamos esperar, né, que a população se conscientize, né, professor?
A gente espera isso com muita energia, porque o papel da imprensa tem sido fundamental, né, a rádio, a televisão, que tem ajudado a esclarecer a população, porque, caso contrário, a gente vai tomar consciência pelo sofrimento, né, pela dor, né, da perda de algum ente querido, o colapso do sistema, que, aliás, já está para ocorrer em Manaus, né?
Uhum.
O limite do sistema, daqui a alguns dias, uma semana, às vezes as pessoas acompanhando o que vai ocorrer em Manaus, perto pro perigo iminente. Né? A partir do momento que eu tenho numa fila 10 pessoas precisando de um respirador e o médico só tem um aparelho para entubar uma pessoa. Né? Então, uma das cenas mais tristes que deve ocorrer, né, dentro do hospital. Você tem um aparelho e tem 10 pessoas para entubar. Você tem que escolher uma pessoa que vai ter que entubar.
Doutor, professor, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, não sei se dá para a gente responder, mas vamos colocar aqui. Gostaria de saber do especialista o que é pior, o coronavírus ou o caos econômico e social? Porque, ao parece, estamos a caminho dos dois, né? O Newton de Paula nos pergunta, o ouvinte aqui da CBN Campinas.
Olha, isso daí é uma falácia que o isolamento social ele gera o caos econômico. Isso é uma falácia. Há estudos econômicos mostrando que se não conseguimos passar por essa curva demais, né, os custos econômicos serão muito maiores. Veja o que ocorreu nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália. A Itália é um país parado há 60 dias. Né, e, portanto, é evidente que a gente tem que se preocupar com a saúde econômica das empresas, o funcionamento da economia. Mas essa situação, que é uma situação mundial, que já envolve 242 países, é incrível. Como ainda tem, eu escutei aqui, eu pedi um professor falar numa cidade aqui próxima do presidente, que existem pessoas que acham que o vírus não existe. O vírus não existe. Meu Deus do céu, nós estamos, quer dizer, com 242 países, né? Nós já passamos aí o quadro de 100 mil mortes no mundo, né? O que está ocorrendo. E esse problema está entrando no Brasil. Então, existem análises feitas de que se a gente não obtiver sucesso no que está sendo solicitado, o prejuízo econômico será muito maior.
Certo. Professor, muito obrigado, parabéns pelos estudos. E acho que foi muito legal a participação do senhor, principalmente para tentar ajudar e conscientizar a população desse trabalho, desse isolamento, desse confinamento que as pessoas precisam nesse momento ajudar, né, a participar, porque senão a situação pode vir a piorar. Muito obrigado, uma boa tarde para o senhor e uma boa semana.
Parabéns aí pelo trabalho de vocês.
Muito obrigado.